Calciferam, Demônios, Bruxas e Vagantes, de Andrei Fernandes. Editora Penumbra Livros, 384 páginas. Muitas coisas escapam aos nossos olhos. Algumas delas se aproveitam disso, se esgueirando em vielas escuras, se misturando na multidão, sobrevivendo enquanto continuam ocultadas pelo véu da ignorância. Mas o que aconteceria se este véu fosse repentinamente retirado e por algum motivo inimaginável você pudesse ver realmente aquilo que espreita na escuridão? A verdade é revelada quando Rafael assina um misterioso contrato com Cal e descobre que o mundo é completamente diferente do que sempre achou que fosse. Demônios, bruxas e fantasmas ainda continuam vagando, aquém de olhos mundanos. Eu sou o Marcelo Zaniolo.
Olá, ouvintes, eu sou o Mário Félix.
E eu sou o Diego Locon.
E esse é o JPC Cast número 37. Queridos e queridas, ouvintes e ouvintas. Essa ficou boa.
Tá que pariu, Marcelo.
Eu vou usar mais vezes essa. Hoje temos a presença ilustre do Mário. Mário, por favor, cara, se apresente pro nosso ouvinte. Diga o que o senhor faz, o que o senhor é, onde o senhor está, por favor, na internet e fora dela.
E se apresente logo antes que alguém pergunte, que Mário?
Essa piada é tensa. Fala, galera, eu sou o Mário, Márcio, Félix e outros 30 nomes que meu pai colocou em mim. E eu sou professor de português e literatura no ensino médio, ensino superior e vamos lá. Agora eu tô voltando aqui a gravar com o seu Zaniolo e agora eu tenho uma casa, eu tô no Esfera Geek.
Falamos Esfera, em breve, no Livrocast mais próximo de você. Aguarde, Mário. Aguarde, só posso te dizer isso, aguarde.
Tô aguardando.
O ouvinte não está sabendo, mas não perde por esperar. Ô Mário, mas tu também, cara, é um entusiasta da podosfera, né? Dos podcasts e tudo mais, né?
Ah, cara, com certeza. É uma mídia que eu já ouço aí desde 2011, 2012. Isso eu ainda tava na graduação e depois disso, em sala de aula, é uma mídia que tem me ajudado bastante. Principalmente podcasts de literatura, como o seu, como o Cabuloso.
É, o Mário participou com a gente no Livrocast 65, no O Apanhador no Campo de Centeio. E agora volta aqui com a novidade de estar na equipe do Esfera Geek. A sua esposa também grava, né Mário?
Isso, a minha noiva Bia, ela é da equipe de pauteiras do Ponto G e ela também grava alguns episódios que a Ira coloca todo mundo pra trabalhar. Fica um trabalho excelente, maravilhoso, que vale a pena ser ouvido.
Agora eu pergunto pro Diego, Ponto G, podcast, cara, te lembra alguma coisa, Diego?
Eu acabei de lembrar que o que eu indiquei no podcast mais próximo de você, né, serve pra esse casal.
Caraca, ouvinte, repito, você não perde por esperar, semana que vem no Livrocast mais próximo de você. Só perguntei do Ponto G porque eu sabia também que ia vir à tona agora. Mas Mário, muito bem-vindo, cara, e vamos julgar um livro pela capa, então.
Obrigado, Marcelo. Vamos lá. Cast down where the devil don't go. Devil don't go, I'll make my home.
Cast down where the devil don't go. Devil don't go, I'll make my home. Estamos aqui hoje, então, para falar do livro Calciferum. Calciferum, Calciferum, Calci... Cal... Clá... Como é que fala?
Olha, eu falo Calciferum. É a entonação que eu dou, não sei vocês.
Mas Calciferum não seria poporoxítono, não teria que ter acento? Não tem acento, então deve ser Calciferum.
É, mas tem palavras que não tem acento e mesmo assim a gente dá entonação.
É, mas eu tô lendo em português, então pra mim...
Se eu tiver certo, Calciferum é o nome de um demônio e ele escolhe aonde fica o acento ou não. É, e tem aquela coisa também de que nomes próprios não tem que ser acentuados, né, professor?
Por exemplo, todo mundo coloca acento no meu nome, Mário, mas na minha certidão de nascimento não tem acento nenhum, então...
Puta, é verdade, Mário tem... Cara, minha cabeça estourou agora.
Teria, Mário, Márcio e Félix teriam acentos, mas na minha certidão de nascimento não tem.
Vai lá, Diego, Mário, que Mário? Aquele que tem acento.
Ninguém merece.
Cara, que horrível, que horrível. Vamos entrar na pauta de uma vez por todas. Estamos aqui para julgar então o livro Calciferum, Demônios, Bruxas Viajantes e Vagantes, né? De um amigo nosso, conhecido de muitos ouvintes, acredito eu, chamado Andrei Fernandes.
Quem?
Andrei Fernandes. E eu ainda respondo. Ô, Diego.
Isso é muita sacanagem, Diego. Cara, maneiro, cara, faz isso não.
O Diego na chamada não tem como dar certo, né? Não tem como dar certo. Ô Mari, tu que é convidado, cara, quem é o Andrei Fernandes, por favor?
Cara, o Andrei Fernandes, ele é o host do Mundo Freak Confidencial. Ele é codono, porque a gente costuma dizer que quem é dono da parada toda é a Dona Ira Croft. Ele é o idealizador do Mundo Freak, que é um site e é um podcast especializado no em casos insólitos, todo esse lado B da humanidade.
Exato.
Tudo aquilo que eu não acredito.
Ah, nós temos um incrédulo.
É, cara, bom, o Andrei veio algumas vezes ao Livrocast, ele gravou com a gente sobre O Demonologista, gravou um JPCcast sobre Exorcismo, né, aquele livro da Dark Side e tal, rolou um embate foda entre ele e o Diego, um crente e um não crente, né, Diego?
É, exatamente. Link aqui na postagem, você pode ouvir.
Aí o Andrei voltou também depois num Livrocast sobre O Exorcista, então um cara que tá nos paranauê do terror ali e tal, e hoje ele chega pra esse episódio não como convidado, mas como assunto, né, porque ele enfim lançou o primeiro livro dele, né, o Calciferum, whatever, Demônios, Bruxas e Vagantes.
Eu prefiro chamar de Cal, é o Cal.
Vou chamar pelo subtítulo, né, o primeiro livro dele, que a princípio é o primeiro livro de um universo maior, não que seja uma trilogia ou enfim, mas é um livro que terá sequências, né. Então eu trouxe o Diego, que não acredita nas coisas, e trouxe o Mário, que talvez acredite, Mário?
Cara, eu sei que eu não acredito em bruxas, mas que elas existem.
Tá bom. Tá bom, mas bom, estamos aqui para julgar pela capa um livro de um amigo nosso e autor aí que tá se lançando no mercado nacional. E cara, só o Andrei sabe o quanto eu esperei por esse livro. Toda semana eu perguntava, e aí cara, não vai sair nunca. Estou com o livro em mãos, ainda não comecei a ler e vamos lá, vamos julgar pela capa.
Eu faço essa meia culpa aqui também, porque eu peguei o livro em mãos lá na Bienal de São Paulo e ainda não comecei a ler. Eu vou ficar muito bolado, mas o mestrado não deixou fazer isso.
Eu pergunto para os senhores, estão com a capa aberta em seus notebooks?
Sim, senhor.
E o que os senhores acham da capa de Calciferum? Caraca, eu vou falar várias vezes errado. Andrei, não dá bola.
A primeira impressão que eu tive foi que era um quadrinho. Depois, algo tipo, sei lá, Caverna do Dragão, não sei, sabe? Sem ler a sinopse, de cara, a capa me trouxe essa sensação, assim. Como se fosse um quadrinho, uma história de uma aventura infanto-juvenil que vão enfrentar demônio.
Eu achei muito interessante a capa. Parece quadrinho bem Turma da Mônica jovem, sabe? O traço dos personagens. Eu acho que faz muito jus à própria editora que o Andrei publicou, que é a Penumbra Livros, porque o livro, a capa, tanto a capa quanto a última capa dele são bem penumbra mesmo, bem dark, bem escura, mas só que uma coisa me chamou muita atenção é o demônio ao fundo, me parece aquele Shinobi do Mega Drive, parece alguma coisa desse tipo.
Já pra mim me lembrou algum personagem do Samurai Shadow, sabe? Que tinha no jogo de luta do Super Nintendo, tipo, aquele, que é um negócio mais sombrio assim, que tem nos samurais e tal.
Sei.
Um daqueles caras lá.
É, parece um demônio japonês ou alguma coisa do tipo.
Eu acho que é legal a gente falar também como é que se deu o processo de publicação desse livro, né? Que eu acho que é bem, bem importante. O Andrei lançou um projeto no Catarse, né? Esse livro foi financiado no Catarse e depois ele teve alguns problemas ali pra conseguir os orçamentos que ele tinha na ocasião, de quando ele planejou toda a ação, e ele acabou entrando pra Penumbra. Eu ajudei esse livro no Catarse e eu posso falar que foi um sucesso estrondoso, assim. Eu acho que em 13 dias ele tinha quase metade do valor que ele precisava, sei lá, uma semana, alguma coisa assim. Tu ajudou no Catarse também, Mário?
Ajudei. E a história é até engraçada. E, se eu não me engano, ele bateu a meta em 3 dias, ou alguma coisa do tipo. Os primeiros 50%, se eu não me engano, foram em 3 horas. E a história é muito engraçada. Eu tava no BRT com a Bia, voltando da faculdade. Aí eu tava conversando com a Ira no Messenger e falei assim, pô, Ira, eu vou apoiar assim que o livro for lançado pro Catarse e tal. Aí ela falou, já pode ir lá, porque a gente já tá quase na metade da meta. Quando eu olhei no celular, eu falei, meu Deus do céu, eu preenchi os dados, tudo no ônibus lotado, balançando de um lado pro outro.
Cara, comigo foi mais ou menos assim também. Quando eu vi, já tinha quase, não vou dizer tudo, mas tinha 60% da meta, e eu juro pra vocês que eu ajudei no início, cara. Então esse livro, assim, ele foi orçado, ele foi lançado e foi pago, vou colocar assim, né, muito rapidamente. Só que demorou um tempo entre o fim da campanha no Catarse e a publicação dele, e pelo que eu ouvi o Andrei falando, a Penumbra Livros foi fundamental nesse processo, em abrir portas, em aceitar ele, ele, em ajudar ele a conseguir lançar o que ele prometeu lançar pra quem contribui no Catarse, pelo preço que ele tinha prometido, né? Dentro do orçamento que ele tinha, do valor que ele tinha recebido. Então assim, cara, eu tô muito ansioso, Andrei. Eu tô muito ansioso mesmo. Falando da capa, tá? Minha percepção. A parte de trás do livro, né? A parte onde tem a sinopse ali e tal, ela é muito sombria, ela é muito suspense, muito terror, muito preto e branco, cinza, aquela coisa meio macabra, assim. A parte da frente já me remete mais a um público infanto-juvenil, um público mais jovem, uma aventura que envolve, sim, demônios, né? O próprio nome do livro diz isso, demônios, bruxas e vagantes. E essa capa, cara, desde a primeira vez que eu vi a campanha do Andrei, a capa do livro do Andrei, me lembrou, cara, é assim, ó, não tem como eu diferenciar. Eu vou colocar embaixo na postagem depois um livro chamado Semideuses e Monstros, do Rick Riordan, tá? Que ele escreveu Percy Jackson, né? Enfim, uma saga bem famosa, eu gosto bastante e por isso pra mim foi tão claro. Vou colocar no Skype aqui pra vocês, darem uma olhadinha.
É, pode crer.
Cara, pra mim, assim, eu velho, na hora, eu, assim, como eu gosto muito do Percy Jackson e eu acompanho quase tudo que tem a ver com esse universo, quando eu vi a capa do André, eu, caralho, cara, vai ser a mesma pegada de Percy Jackson, né? Tem os três personagens de costa ali, um demônio, um afronto na frente deles, e eu, cara, vai ser uma aventura nesse universo de demônios que o André tão bem conhece, né? Como host de podcast de terror. Então, na hora que eu vi a capa, eu fechou. É isso aí. Vamos ler, vamos comprar e vamos ajudar que o livro promete.
Não, com certeza. Eu fiquei muito interessado pelo plot quando o Andrei tava soltando aos poucos nas redes sociais. O material que ele fez pro Catarse ficou muito interessante e chamou muita atenção. E quando eu voltei da Bienal de São Paulo com o exemplar, eu levei pros meus alunos verem e a molecada, só pela capa, já ficou interessada. Quando eu levantei assim, falei, ó, novidade do cenário literário, eles pediram pra ver, folhear o livro, viram um pouco das artes internas, foi uma sensação.
Ô Mário, tu comprou o livro, só o livro, ou tu comprou mais alguma coisa?
É, naquela época do lançamento, cara, eu tava meio pobre, né, eu ainda tava me girando um pouquinho com alguns trabalhos e bolsa de graduação, eu só comprei o livro e os pôsteres.
Agora
eu
tô rico.
Não, agora eu tô menos pobre, porque agora eu tô formado.
Tô brincando, cara.
Não, eu sei, cara. Eu mesmo tô zoando. Agora eu tô menos pobre porque eu tô em sala de aula. Eu continuo pobre, mas a gente ganha um pouquinho acima da linha da miséria. Não como a gente é universitário.
Olha só, cara. O Andrei, ele lançou, além do livro, né, a capa dura, algumas recompensas bem bacanas lá. O que eu me lembro com mais detalhe, assim, que me chamou atenção, eram cartas do tarô, porque esse livro, ele tem uma mitologia própria, né? Ele brinca com esse mundo inteiro aí de... É uma fantasia urbana que se passa numa cidade, né? Uma cidade comum, como a nossa, como talvez São Paulo, talvez como o Rio, mas quando eu ler esse livro eu vou poder falar com mais propriedade, né? Ele traz cartas de tarô, cara, que são tarôs que ele preparou, ele criou pra esse livro, sabe? Criou um simbolismo, uma simbologia, vamos colocar assim, pra esse livro. E, cara, as cartas do tarô, pelo que eu vi em fotos, são sensacionais e eu me arrependo muito por não ter comprado, cara.
São, eu também tô mega arrependido, eu tô quase me chicoteando por isso. Isso e a canequinha, cara, eu sou tarado por canequinhas que tem a ver com produtos.
É, tinha umas miniaturas também de personagens, né, e etc. Andrei, se tiveres alguma carta de tarô aí, cara, eu tô gravando esse episódio, me manda aí de graça que a gente tá kit. Tô brincando. Tô brincando. Bom, vamos falar, a gente falou da capa agora, vamos falar um pouquinho da sinopse desse livro. É um universo em que tudo é possível, né? Que vamos supor assim, como muitas mitologias, a própria grega, romana, que eu tanto falo aqui no LivroCast, existe um véu que proíbe, entre aspas, os humanos comuns, né? Os mundanos, como o Andrei chama, a perceberem o que tem de fato, o que acontece de fato aí na escuridão, na noite, nas esquinas e becos das cidades. O que vocês acham da sinopse desse livro? Já viram alguma coisa parecida? Gostam ou não gostam? Tem vontade de ler? Não tem?
Mas ó, a primeira sensação que eu tive, lógico, depois de ver a capa, meio sinopse, me trouxe, assim, um negócio meio Matrix, meio, sei lá, Harry Potter, sabe? A partir do momento que a pessoa começa a entender, que ela vai começar a ver o mundo de forma diferente com as coisas que tem, que tinha mais que ela não sabia, né? Isso foi, assim, o que eu percebi, assim.
Eu concordo exatamente com vocês, cara. Eu, pelo plot, eu achei que é nessa pegada Harry Potter, Matrix, e com porém, ele tem uma diferenciação noção do plot geral que a galera tava postando muito até então. Porque a época que o Andrei anunciou esse catarse, ainda tinha um resquício da Era dos Vampiros, dessa repegada de vampiro, e anjos e demônios numa batalha épica pela conquista de não sei o que. Tava todo mundo escrevendo sobre anjos, sobre demônios. Eu acho que o Andrei veio numa pegada um pouco diferente do usual e deu uma nova roupagem. Deu uma roupagem mais, vamos dizer assim, moleque, mais jogo de várzea, mais estamos aqui no dia a dia.
Cara, eu tô numa fase que eu tô adorando ler livros com anti-heróis. E aí quando o Andrei promete um livro em que, eu não sei qual foi, tem várias sinopses, várias formas de apresentar esse livro, né? A contracapa do livro fala isso, eu vou passar pro ouvinte agora. Quando tem o personagem principal dele, que é o Rafael, né? Que ele trabalha numa grande empresa e tal, pelo que eu pude entender, ele começa a trabalhar com um estagiário e esse estagiário é o demônio. Então, a gente já começa com uma relação foda, tipo, cara, imagina numa repartição pública, numa empresa grande, aí tu descobriu que o estagiário é um demônio, né? Já é uma coisa, tipo, é meio diferente, assim.
Mas geralmente é.
É, não. Exatamente. É isso que é mais engraçado, cara. Por que não, né? Faz sentido, faz sentido. Um cara que ninguém sabe onde tá, ninguém sabe o que tá lá pra fazer ou não, o que que deve fazer ou não, a quem deve responder ou não. Mas, assim, aí tu pega esse cara, esse demônio, e ele deve ser um anti-herói, ele deve... não sei qual é a relação que ele vai ter com o Rafael ou não, se é amizade ou se é alguma outra coisa mais profunda, enfim. Mas ele sendo um demônio, a gente espera um certo comportamento dele. E aí eu fico pensando, como que esse livro vai se desenrolar? Porque é raro tu ver uma fantasia, não é raro, tudo bem, eu sei que tem outros livros. Mas não é comum, ainda mais nacionalmente, tu encontrar um livro em que um dos personagens principais não é um herói, mas sim é um anti-herói, um demônio. Uma pessoa que em tese faz coisas ruins e segue maus exemplos, vamos colocar assim. E aí tu fica pensando como é que essa dupla Rafael e demônio, que eu acredito que é Cal o nome dele, que eu já vi alguma coisa em algum lugar, como é que eles vão se juntar e que história vai ser contada? A partir do ponto em que o Rafael consegue, né, com essa amizade com o demônio, ver o mundo como ele realmente é. Então cai essa máscara, né, essa névoa. A Matrix é desfeita, né, como o Diego falou agora ali, de ele consegue ver o que está por trás das ruas e da escuridão da cidade. Cara, eu tô muito ansioso pra esse livro e não foi à toa que eu incomodei o Andrei pra ele lançar logo e mandar logo esse livro pra gente.
Ah, cara, ele deve estar de saco cheio de mim porque eu também incomodei muito. Ele incomoda agora, depois que ele foi publicado, que dirá antes.
É, cara, daí me lembra, por exemplo, lógico, eu vou lembrar de tudo que tem de Anjo e Demônio, né, até eu não li ainda, mas os livros do Eduardo Spohr, tudo que a gente ouve falar. Eu vou lembrar de Percy Jackson, óbvio, a capa me remete a isso. Acho que o público pra qual o Andrei escreve tem muito a ver com o Percy Jackson. Vou lembrar também de Harry Potter, que o Diego mencionou. Eu não sei se... Pela capa parece que são dois homens e uma mulher, né? Então me lembra muito aí o Harry Potter por isso também.
Me lembrou também um pouco de Yu Yu Hakusho, né? Porque parece um detetive espiritual. Essa questão do Cal juntando com um humano e uma garota, que ela parece que é a vagante. Então parece uma mistura lá Manchete dos anos 2000.
Só que no Yu Yu Hakusho eles vão pro inferno, né? Não lembro se eles ficam na Terra e depois acontecem as coisas, e eles vêm e depois vão pro inferno. Mas eu lembro de um desenho eles irem pro inferno.
Sim, sim, sim.
Mas será que no Calciferum eles não vão pro inferno?
É, tem continuação, né?
É, a capa diz, né? Livro 1.
Uma coisa interessante conversando com o Andrei, não sei se ele chegou a comentar com vocês, mas ele falando dessa moda de trilogias, ele falou, no meu ou são dois ou são quatro, que ele tem meio que horror a trilogias.
Não, o fato de ser trilogia não me incomoda em nada, assim. Às vezes vai me incomodar, dependendo da pegada do livro. Se ele tiver uma pegada mais dinâmica, tranquilo. Se tiver uma pegada mais densa, com a minha leitura mais lenta, assim, eu me disperso muito fácil, já pra mim já perde, assim. Mas o fato de ser uma trilogia, não me incomoda.
Cara, o que eu posso falar é o seguinte, tá? Eu ouço muito Mundo Freak, é um dos podcasts que sempre que sai episódio novo eu tô baixando. A equipe lá colocou em várias vezes trechos diferentes do Calciferum, assim, tipo, audiodramas e, né, material promocional pra vender o livro também, né? E eu pude reparar, cara, que a escrita do Andrei, ela é muito dinâmica, assim, ela não se perde em detalhes, não tem aquela descrição demasiada, é bem ágil, assim, a narrativa, e parece prender muito, porque é raro audiodrama me prender, cara, brincadeirinha, assim, de ler e editar um trecho de um livro, né? E, cara, eu fiquei preso, assim, eu queria que o audiodrama continuasse, sabe? Então, eu acho que a escrita dele é bacana, assim.
Eu devia ser comprado o audiolivro, não o livro.
se tivesse, a gente tava comprando. Quem sabe um dia, Andrei, olha só, fale com o Diego.
Se tiver algum mané pescador no livro, daí pode me chamar, eu gravo.
Por quê, cara? Por causa do sotaque?
Exatamente.
Cara, eu gostei muito dos audiodramas. Essa pegada da leitura do texto do Andrei ser uma pegada ágil, eu acho muito melhor do que aqueles livros que a gente tá acostumado a se arrastar junto com o livro. Eu acho que, pra uma situação mais contemporânea, que a galera galera não tem muito tempo pra ficar sentada lendo, se dando esse prazer. Acho que um texto mais ágil que prenda o leitor é fundamental.
Eu não sei se vocês conhecem ou não, se o Mário conhece, o Diego. Eu li um conto do Andrei que ele disponibilizou também durante a campanha, chamado Flagelo, ou O Flagelo, tô em dúvida agora. Eu acho que nem no Scooby tá, cara, que eu procurei lá e não consegui dar como lido. E, cara, é um conto bem... Eu não sei quantas páginas tinha porque eu li no Kindle, mas era bem pequeno. E, cara, eu li em 5 minutos, 10 minutos e aquela porra me prendeu, assim. É bem diferente de Calciferum, assim. É mais a ficção científica, tem robô, tem inteligência artificial, tem outro planeta, tem um contexto, assim, meio espacial de exploração, de estar dentro de uma nave isolado, sabe? E, cara, é muito bom, muito bom. O Andrei, assim, tá de parabéns mesmo, assim, a escrita dele me conquistou ali, sabe? Então, agora num livro maior, com mais espaço, com mais tempo, uma história um pouco maior, um argumento maior, com um assunto que eu aparentemente acho que ele domina mais do que ficção científica, que é a fantasia e o assunto de misticismo, né? Simbologias e etc, demônios e anjos, etc. Eu tô muito esperançoso, cara, eu tô muito esperançoso.
Eu também. Quando o autor tá no nicho dele, a escrita vem fluida, vem fantástica, cara. E o Andrei é um cara muito ligado, né, nessa questão do oculto, do sobrenatural. Eu tô muito animado pra ler esse livro. Ele tá no topo da minha pilha, que assim que vagar um tempo agora num feriado mais prolongado, ele com certeza vai estar na minha mão e eu vou ler ele todinho, como dizem, numa sentada só, né? Por pior que isso possa soar.
Nós conhecemos o Andrei, falamos da capa, falamos da sinopse, e eu quero saber de ti, Diego, o que tu dá de nota de expectativa de leitura para Calciferum, Demônios, Bruxas e Vagantes, livro 1.
Por mais que vocês estejam na pilha, e essa pegada de... Assim, eu tô jogando pela capa, né? Não vi ainda grandes depoimentos de leitores, resenhas e tudo mais, tô jogando um livro pela capa. E como eu não curto muito essa pegada de infanto juvenil, a minha expectativa de leitura é 3. Não pelo ceticismo, mas literatura eu acho interessante, como é tudo fantasia, né? Então, tanto faz qual foi o enredo, se tiver demônio, se tiver deus ou caralho é quatro. Mas, assim, é justamente pela essa questão de, assim, uma aventura juvenil. Percy Jackson já é um livro que eu não li. Harry Potter, eu comecei a ler o primeiro. Não me interessa mesmo, assim. 3 pelo ocultismo.
Pela possibilidade de ter alguma coisa foda.
De ter alguma coisa bizarra no meio.
Mas, assim, Diego, eu não acho que seja uma aventura infanto-juvenil, apesar da capa. Eu acho que vai ser uma pegada mais jovem adulto, sabe?
É, mas aí que tá, tipo, eu estou julgando ele pela capa como se tivesse pego ele na livraria agora, olhei, é.
Não, sim, eu também não li. Tô falando pelos audiodramas e pelo manusear mesmo do catarse, de todos os materiais que ele colocou disponível.
E o senhor, Mário, qual é a sua nota?
Cara, eu vou dar 5. Eu tô muito ansioso pra ler esse livro, até porque eu gosto dessa pegada um pouco oculta. Eu gosto da teoria da conspiração, desse véu, apesar de não acreditar em 99% das teorias que tem no mercado, mas eu curto muito essa pegada, esse brincar com anjos e demônios, com aquilo que tá fora da nossa realidade cotidiana, aquilo que não se apresenta efetivamente pra gente. Então dou 5 com todo prazer.
Cara, é complicado porque eu ouço o Mundo Freak, eu sou fã do podcast, eu curto muito os temas que eles tratam lá, então tu fica pensando nisso que o Mário falou agora, de conspirações. E, cara, o Mundo Freak é feito de uma, a pauta deles é essa. Então o que será que o Andrei pode ter pego pra colocar nesse livro, sabe? Certamente não é só uma história de anjos e demônios. Aí também tem um outro lado das coisas, uma realidade que ninguém acredita, mas que talvez ela aconteça, e coisas assim, sabe? Como eu falei, eu li o conto do André o Flagelo, não sei se tem um artigo ou não. Gostei muito da escrita dele.
É sem artigo. Eu li agora na Amazon.
Eu li hoje no almoço, gostei bastante da escrita dele, cara. Então mais um ponto pra obra. O Andrei, quem acompanha ele em Twitter e Facebook, sabe que ele é um cara com opiniões fortes e com as quais eu concordo muito, assim, se não 100%, aí 90% do que ele fala e acredita, eu concordo muito mesmo, assim. E ele é um amigo, cara. É um cara super talentoso, assim. Então, tipo, não foi à toa que eu fiquei cobrando dele. Lança, né? Toda vez que ele vinha aqui no Livrocast, no JPC Cast, eu ficava enchendo o saco dele. Cara, e aí? Primeira pergunta era, cara, quando que Calciferum vai ser lançado, sabe? Então não foi à toa. A minha nota é 5 e não poderia ser outra, assim. Eu espero de coração não me arrepender, cara, porque a expectativa é uma merda às vezes, ainda mais quando são amigos nossos que estão no front de análise, vamos colocar assim, né?
Então talvez eu me divirta mais do que vocês.
É,
nunca se sabe, nunca se sabe, nunca se sabe.
É uma situação mega desconfortável mesmo, é quando alguém próximo de você é o objeto de análise. Fica um estranhamento, uma coisa meio, sei lá.
É, mas cara, a podosfera é isso, né? A podosfera é isso, a gente fica amigo das pessoas e consome a vida, é isso, verdade. Seu Mário, muito bem-vindo, primeira vez aqui no JPCcast, cara, espero que tenha aproveitado a breve análise com conteúdo sem fundamento do livro alheio. Vamos colocar assim. Cara, alguma mensagem final aí, Mário?
Marcelo Diego, prazer é meu. Eu sempre gosto de gravar contigo. Eu espero voltar mais vezes, poder dividir um pouco com vocês. Espero que haja brecha pra vocês aparecerem lá no Esfera Geek. Vou conversar com o seu Thiago Simão pra fazer um mashup aí, convidar a galera, a gente tomar alguma coisa e gravar.
Por favor, cara, estamos aqui para isso.
Não, com certeza. Mas o único recado que eu tenho, imitando um pouco o Andrei, é: ouvintes, não olhem para trás.
E eu vou terminar esse cast com uma outra mensagem, cara. Além dessa, que é apavorante e eu sempre que eu ouço eu me apavoro. A mensagem final é a seguinte: leiam autores nacionais. Tá, então é, bom, JPCcast, Mário, não é LivroCast, é bem de boa, tranquilinho, tá?
Uhum.
Nada de...
Sim, sim, sim.
Não sei se você já ouviu a gente ou não, mas aí fica nessa já, de...
Porra, Zaniolo, escuto vocês há 300 anos, né, cara?
Não, mas de repente não gosta de um formato e tal, é um episódio só, não custa falar, não custa falar.
Nada, velho, isso é literatura. Mas ele falando dessa moda de trilogias, ele falou, no meu ou são dois ou são quatro, que ele tem meio que horror a trilogias.
Cara, eu não vou falar mais nada de trilogias pra não dar um tiro no próprio pé. Então...
Marcelo, mas qualquer coisa, faz uma trilogia de quatro livros que na verdade são cinco, pronto.
É, beleza, aí fechou, aí fechou.
É, pô, o Guia do Mochileiro tá aí.
Eu falo mal, mas quando veio a ideia, veio em três, aí não tem jeito. Bom, Diego, continua a frase do Mário aí que eu vou cortar a minha participação agora.
E com essa mensagem do não olhe pra trás, eu lembrei de uma coisa, tô gostando das minhas zoeiras de sempre.
Lá vem, Mário, se segura.
Eu tava no trabalho, aí, na verdade esse dia eu não estava no trabalho, eu estava fazendo home office, estava trabalhando de casa. E tem um bicho que é muito amigo meu, chama o Irã, se estiver ouvindo aí, um abraço. É, eu cheguei pra ele no Skype e falei assim: Irã, olha pra trás. Aí ele olhou, ficou me procurando e me perguntou no Skype: cara, onde é que tu tá? Eu disse: eu tô em casa, filho da puta. Só pra sacanear o cara, eu ficar me procurando.
Cara, pera aí, só pra eu entender. A piada, tipo, ele tava sem fone de ouvido.
Não, ele estava trabalhando no escritório. E eu estava trabalhando de casa. Aí eu falei: Irã, olha pra trás. Como se eu fosse mostrar alguma coisa pra ele. Eu falei no Skype.
Ah, puta! Aí ele achou que tava na empresa.
Isso foi sacanagem.
Cara, o Diego é um troll, cara. Um dia o Diego vai. A pele dele vai virar, vai cair assim, vai ser um troll debaixo.